O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Começando mais um blog do torcedor no ar. Ao vivo nos estúdios da Rádio Jornal, logo após o nosso Ednaldo Santos, que mais uma vez fugiu do debate, né, do bate-papo. Né, aqui no nosso blog Torcedor no Ar, ele participou, apresentou o Bola Rolando. Como tem jogo hoje, tem Náutico e Londrina, a gente faz o pré-jogo, né, não tem um movimento esportivo, e logo em seguida vem a jornada esportiva da Rádio Jornal, e aí a gente fica à disposição de quem não acompanhou ao vivo o programa, se ouvir nosso debate, nossa conversa aqui, nossas opiniões, como podcast na sua plataforma preferida de streaming. E aí, meu amigo, você pode ouvir o programa na hora que você quiser, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, de madrugada. Só é ficar ligado. Sobe o som aí, tamo junto. Ao meu lado está aqui meu caro Haldinei Alves. Mande o seu recado.
Fala, Marcelo, boa noite para você, boa noite, Marcel, para o Marcos Leandro, que já se une a gente também. E para todo mundo que está acompanhando o blog do torcedor no ar, já vou deixar meu recado então, Marcelo. Você pode participar do programa com a gente, mandando sua mensagem através da nossa live no YouTube, que a gente está acompanhando aqui, vai lendo e vai interagindo durante todo o programa. Pode participar também através do painel interativo da Rádio Jornal, né, no site oficial e no aplicativo da Rádio Jornal também. Manda tua mensagem por lá, que o Marcelo já está com o painel interativo devidamente aberto. Ali na tela direita dele. Ele tem duas telas, é um homem privilegiado aqui nessa bancada.
E hoje não tá um negócio muito bom de ver, não, porque hoje eu dilatei a pupila, meu amigo. Aí tá meio complicado.
Eita.
Aqui.
Tá meio ruim. Mas ficou mais bonito, você.
Os olhos estão brilhando, né, Marcel?
Os olhos ficaram mais bonitos.
Não, mas os olhos estão brilhando, porque pela primeira vez você foi escalado aqui na nossa. Nas outras vezes.
Não, eu já fui.
Não, você já veio pro programa porque foi convite meu.
Sim, mas você volta aqui. Você não convida, você escala.
Não,
você
escala,
é o técnico do programa,
né, Rodney? A escala não é feita por mim. A rotatividade da rádio é feita por Elô. Elô é que passa. Eu tô certo? Ela que passa a escala,
mas
né?
É feita pelo Haroldo, né?
Então pronto, Haroldo faz. Aí eu recebo, com muito quem vem aqui é sempre muito bem-vindo da Rádio Jornal, até porque nós somos uma equipe apenas, todo mundo juntos, mas você foi pela primeira vez, a roleta da sorte caiu na bola. Qual bola?
Não
tudo
acontece.
Bem, Marcelo? Boa noite.
Boa noite, Marcelo, pessoal do blog, prazer estar aqui com vocês. Agora escalado oficialmente, né? Eu fui a convite dos amigos, sempre eu sei que... Eu sei que sou sempre bem-vindo e você sabe do meu carinho por você. Nós estivemos juntos, não é de hoje, em grandes transmissões, sim, em Copa do Mundo, em coberturas internacionais, enfim.
Perdidos na África.
Perdidos na África, né? Verdade.
Hein? Como é perdidos na África?
Com Boris lá em...
Perdidos na África.
Com Boris lá em...
Com Boris em Marabá.
Marabá. Onde eu fui parar?
Fui parar em Marabá, meu.
Comendo aquela barca de sushi sensacional.
Eita,
não foi?
Rapaz. Pena que Santa Cruz não se deu bem e desanimou nosso amigo Leonardo Borges.
Foi.
Leonardo ficou meio triste.
Rapaz,
mas isso é bastidor, viu? Isso é bastidor.
É bastidor.
É bastidor.
São bastidores, verdade. Mas é bom estar aqui, Marcelo, pra gente falar nesse dia importante, que é dia de jogo do Náutico, né? E tô sempre à disposição, você sabe. É que os horários não batem direitinho, porque como eu faço mais durante o dia, o assunto é primeiro, segundo tempo e tal, então eu sempre largo aqui às 18, né?
É, aí você vai pra casa, né? Agora, tá muito ocupado.
O E-Social não deixa esticar os horários, viu?
Muito ocupado também, né?
É aquele não, aí, né? E é verdade que eu sou ativo, né?
Totalmente
ativo, entendeu? Totalmente.
Marcos Leandro, como é que vai?
Boa noite, my friend. Tava aqui na produção do programa, trazendo... Daqui a pouco a gente vai soltar tudo do esporte. Um áudio de Marcos, né, goleiro do Palmeiras, falando, relembrando aquele jogo contra o Sport da Libertadores de 2009. Daqui a pouco a gente vai soltar. Eu estava na produção desse vídeo aí. Boa noite, Haldinei, Marcel. Prazer, uma honra, né? Tá aqui agora, Marcel. Aproveitem aí vocês.
Deixa eu dizer uma coisa, antes que cada um dizer uma coisinha. Que eu jantei rapidamente com o João, ele foi pros Aflitos, vamos fazer o jogo juntos. E aí ele dizendo que o Facebook lembrou a ele uma foto de 5 anos atrás. E sabe que foto era? Ele acompanhando o Santa Cruz na Copa Sul-Americana.
Foi contra o Sport?
Contra o Independiente.
Independiente. Aquele jogo que...
O Santa tirou o Sport, né?
Pra você ver. Tirou o Sport. Aí 5 anos depois o Santa tá onde? Na quarta divisão, gente.
Que absurdo.
Pensou, cara. Você vê, 5 anos atrás estava disputando a Sul-Americana. Me diga um clube que disputa a Sul-Americana agora e daqui a 5 anos vai estar na D, Série D.
É incrível.
Não tem, não é incrível.
Uma queda absurda.
Mas o povo tá dormindo aqui em Pernambuco ainda.
Mas em 15 anos, a gente falou aqui ontem, o Santa saiu da Série A pra Série D. Voltou pra A e caiu pra D.
Caiu pra D.
15 anos.
Uma trajetória louca dessa, né? E é o clube hoje.
O clube
nordestino que mais caiu. Aliás, no Brasil, que mais conseguiu descenso. Passou o América do Natal, que era o. Tinha parece que 7 rebaixamentos. O Santa agora tem 8.
É o líder do ranking, né? Agora é o Santa.
É o líder do ranking do rebaixamento.
É incrível.
Não, e vocês aí, aproveitem, né? Aproveitem a presença do Maciel pra mandar as perguntas. Não é sempre que a gente pode, né, contar com o Maciel.
Então tem o WhatsApp, não. A gente tá com ele desativado para voltar.
Tem ele aí. Deixa eu só achar aqui que eu consigo não gravar.
Isso que o Maciel falou é curioso, porque é um clube que mais tem rebaixamentos, mas não é rebaixamento da Série A para B, não. Porque acontece muitas vezes, tem clube que tem muitos rebaixamentos, mas é porque sobe e desce da A para B com muita frequência, né? Quando cai na B, já sobe logo. Com Santa, não. A coisa é tenebrosa, porque é da Série C, já disputou várias Série C's. Agora caindo para a Série D de novo, é preocupante demais.
E nas divisões menores a gente ficou anos assim, né?
Sim. Lembrando os amigos que o programa ainda não teve os destaques de hoje, né? Então, Camutanga, sobe a vinheta, que senão a gente vai começar o debate.
Deixa eu só botar o
telefone. Ah, tá o aviso aqui, o aviso. Senão não vai.
99115-0821, 99115-0821. Você manda sua sugestão, sua opinião, sua crítica, seu áudio, a gente solta aqui. Interaja com a gente no nosso programa.
Os destaques do programa de hoje: tem Timbu dentro de campo. Vamos fazer o esquenta para Náutico e Londrina nos Aflitos, com transmissão da Rádio Jornal. No Santa, Pipico fica até 2022, mas Jailson está a caminho, já está nos Aflitos. É, e já está, não, tá também lá não, tô exagerando aqui.
E acompanha, né? já chega. Acompanha e já vai entrar.
É do Náutico. Amanhã que ele deve estar seguindo para lá, pegando a Rosa Silva, chegando lá, né? Então é isso aí. Treinador do Sport tem uma semana para trabalhar duelo contra o Fortaleza. E o time do Sport enfrenta no próximo domingo.
Na Arena, né?
Na Arena, mudou o lugar, é na Arena do Pernambuco. E temos os destaques nacionais e internacionais. Hoje tem Libertadores, a TV Jornal transmite, exibe ao vivo.
Que jogo, viu?
Palmeiras e Atlético ou Atlético Palmeiras?
Palmeiras e Atlético.
Palmeiras e Atlético.
É, em São Paulo o jogo.
E o jogo em São Paulo.
Jogão, não dá pra perder não, viu? Vamos perder porque eu vou comentar o jogo do Ronaldo. Não tem como ver dois jogos ao mesmo tempo.
Fica complicado.
Sou Igor Muro, não. Igor consegue ver 3 jogos ao mesmo tempo. Inclusive,
tem gente que bota um fone de um, fone de outro, né?
Ele bota umas ligas da Ucrânia.
Rapaz, eu lembro que quando a gente tinha um período do blog torcedor há um tempo atrás, que a gente fazia o lance a lance de 2 jogos ao mesmo tempo. Assim, já fiz vários. Rapaz, era uma confusão. Aí saía gol em um jogo, aí você botava no outro. Aí eu vi o torcedor reclamando, aí você tá botando no lugar errado, aí sai mudando. A substituição, você tirava. Aí tava o Sport e o Náutico jogando. Aí você, às vezes, acontecia tanta agitação, tanta substituição. Porque o segundo tempo é que era mais bronca, né? Porque aconteciam as substituições.
Isso antigamente eram 3, agora são 5 de cada lado.
E a pessoa. Aí, meu amigo, a gente fazia o lance a lance. Aí...
Esse jogo do Retrô e ABC domingo, com 5 substituições, pense pra cada
foi,
lado.
Foi bronca.
Foi um show.
Um abraço aqui para Eltinho Borba, meu amigo Elton Borba, com quem nunca mais vi. Felipe Campos também está aqui no meu Instagram. Bruno Barros, meu amigo Bruno, que tem uns live nesse final de semana para a gente papear mais. Olha, hoje 21 de setembro, preste atenção, meu caro Marcel Júnior, que hoje é o dia do radialista. Você já está atento a isso? Não? Hoje é dia do radialista, parabéns.
É hoje?
É hoje.
Não, mas porque tem uma data que foi modificada, né?
Então, ontem foi baterista, hoje é radialista.
Veja, tem
amanhã
uma data.
Eu quero saber qual vai ser o do Iduísta. Para saber quem que a gente vai complementar aí.
Que foi, acho que foi no governo Lula que eles modificaram por causa do nascimento do Ari Barroso, né? Aí eles puseram naquele dia. Deixa eu pegar aqui.
Tem duas, a outra é 7 de novembro.
Pronto.
Aí realmente tem essa questão, né? Duas acabou que começaram
essa,
a comemorar.
Então, hoje é aniversário do Ari Barroso mesmo, hoje. É novembro.
Eu creio que seja essa. A 7 de novembro é a original mesmo.
E no mundo da bola, os aniversariantes são o seguinte: Jeromel, zagueiro do
Grêmio
de Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, jogador, jogou na seleção brasileira também, né? Luan, que jogou no Palmeiras e no Sport, que nasceu em 1988. Luan teve uma passagem.
Meia boca,
né? E o aniversário no mundo do boxe de Acelino Popó Freitas, que nasceu em 1975. Portanto, ele tem 46 anos. E no mundo da arte, dois grandes escritores: H.G. Wells, que nasceu em 1866, e Stephen King, que na verdade ele é um escritor que várias obras dele foram adaptadas para o cinema. E aí, meu amigo, agora a maioria dos filmes suspense. A maioria dos filmes de Stephen King suspense. Tem um livro que eu vou indicar para você, meu caro Raul, que é importantíssimo ler para quem quer escrever, quem quer contar uma história. Rapaz, eu vou precisar o nome do livro, ó. Deu um branco.
Oxi.
Que é sobre escrita. É como ele monta os textos dele, onde é que vem a inspiração dele para fazer os filmes e para fazer.
Aí ele explica isso.
Ele explica no livro. Bem legal, cara. Não, o livro explica como foi que ele criou alguns personagens, como foi que ele fez. E no final. Aí conta um pouco da história dele. E no final, aí é que ele dá dicas mesmo de como escrever. De como você pode criar. Eu achei maravilhosa como foi o processo de criação de das histórias dele que virou filme.
É um Mr. M do
que
cinema.
Que foi. Como é o nome daqui? Eita, que tá dando um branco danado aqui, meu. O filme tá na minha frente aqui.
Dilatar essa pupila ou cérebro?
Dilatou foi tudo.
Mas é capaz. O cerebelo.
Quem não tá lembrando, né, Marcelo? Quem não tá lembrando? É o filme que a menina aprontam com ela na escola. Alguém vai lembrar aí. Aprontam com ela na escola e ela tem problema. Ela é paranormal. E aí ele se inspirou na história de duas irmãs na escola que tinham personalidades diferentes. E aí ele criou esse personagem que ficou famosíssimo. Passou anos e anos para poder alguma editora comprar, né, pagar ele pelo livro. E depois o livro fez sucesso mundial e virou
best-seller,
virou filme. Assim, a obra de Stephen King é uma obra que todo mundo tem que ler, sem dúvida alguma. Sobe o som aí, meu caro Camutanga.
Pode, tirando a dúvida do radialista.
Sim.
Na verdade, 21 de setembro também se comemora, mas a data mesmo que ficou valendo no Brasil, que eu homenageei o responsável aí pelo rádio, por apresentar programas, radiofones e tal, ficou o dia em que nasceu Ari Barroso, né? 7 de novembro. Aí oficialmente novembro. É comemorado no Brasil, 7 de novembro
tá.
E não.
E hoje tá. Hoje eu vi um monte de gente. Até eu que recebi parabéns, inclusive. E eu vi um monte de gente postando na rede social. E pesquisei aqui.
A lei é de 2006. A lei 11.327 instituiu essa nova data. Em 2006 foi instituída o dia 7 de novembro. Uhum. Devido ao nascimento do Ari Barroso.
Olha, o nome do filme que eu estava querendo lembrar era Carrie, a Estranha.
O Pedro Queiroz aqui está dizendo
Carrie, a Estranha. Deu um branco aqui em mim. Agora, tem os outros filmes aqui, que para mim um dos meus preferidos é O Iluminado. E tem um que eu tenho certeza que todos aqui assistiram. Quer dizer,
O Iluminado é novo,
maravilhoso,
esse?
Cara. Não, esse é de 1980. Com Jack Nicholson. Espetacular esse filme.
Acho que já
agora é um filme pesado. E um filme que todo mundo aqui assistiu é do Stephen King. Que é o Um Sonho de Liberdade.
Esse é fantástico. É,
Um Sonho de Liberdade. Ele, na verdade, não é de Stephen King, né? A história dele. Quem dirigiu, acho que foi o Tim Robbins, eu acho. Louco Obsessão também é dele. Filme espetacular que também eu gosto. Rapaz, tem um Netflix aqui que é dele também, 1922. Eu assisti esse. Não achei tão bom. Não curti muito. Mas enfim, o que tem de obras do Stephen King que vocês precisam ver? É espetacular. E principalmente esse livro, que é sobre escrita. Daqui a pouco eu passo o nome pra você adquirir, meu caro.
Sim, senhor. Alden.
Estamos falando novo aí, meu caro. Estamos falando. Náutico e Londrina, já já. Já já a bola rola. Ô, Maciel. O que é que aconteceu com... É só a saída de Chiesa e Eric foi que desmantelou o Náutico, só isso?
Não.
Não, não é possível.
Não, eu acho que não foi só isso, Marcelo. Eu já falei outras vezes sobre isso, os meninos ouviram, o Raul, que acompanha mais tá na produção do fórum também, o Marco Leandro também. É uma união de fatores, né? Uma série de fatores. Um deles é a perda de atletas importantes do time. Não só Chiesa e Eric, não. Porque perdeu outro jogador que você não lembrou aí. O esteio da defesa, Wagner Leonardo. O zagueiro foi embora, voltou para o Santos e deixou um vazio ali, num entrosamento muito bom que ele tinha com o Camutanga e tal.
Mas veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Veja, eu concordo com o que você está falando, tá? Não estou discordando.
Não, eu vou chegar lá.
Vá, fale. Termine.
Eu vou chegar nos outros motivos. Não, não é só isso, não.
É porque esses três... Tá bom, beleza, você perde um trio ali que é importante.
Não, é importante.
Mas desmantelou de uma forma.
O cara que tá fazendo gol na frente, perdeu o jogador quebra-linha, o Eric tá vinha bem no campeonato.
Mas quantos gols que ele fez na Série B? Fez dois.
Mas ele ajudou muito.
Ele é um jogador importante taticamente.
Não, ele ajudou muito. E outra coisa, Marcelo, você tem um ataque com três. Você perde dois, perdeu 75% do seu ataque. Entendeu? Quer dizer, pro ataque é uma perda grande.
Perdeu.
Perda grande.
Perdeu velocidade, perdeu experiência.
Principalmente porque era um ataque que estava muito bem
encaixado. Porque os que entraram não substituíram a altura, não sendo um jogo só contra o Operário, parece. Que o Paiva foi bem e tal.
É. Enganou.
Não foi?
Enganou.
Mas olha, una isso aí, Marcelo, sabe o quê? O campeonato é muito longo, eu disse isso desde o começo, nas jornadas aqui, o torcedor empolgado, não, porque agora arruma o título, é campeão brasileiro, não sei o quê tal. E o Marcelo. Perde calma, pessoal. O campeonato são 38 jogos. A gente tá na décima rodada. Restam 28 partidas. É muito cedo. O torcedor não quer que ouviu o comentarista dizer isso, né? A gente tem que dizer que vai ser campeão e tal, e tal, e tal. Mas eu não alimentei isso, não, porque a pouca experiência que eu tenho já me diz que você não pode fazer isso antes da hora. Por quê? Os adversários estavam, Marcelo, contratando. E aí vem o outro fator, viu? Nessa curva descendente do Náutico, de perda de jogadores, ele teve um componente ruim para ele. Os adversários, ao invés de perder, ganharam. Contrataram, melhoraram, reformularam, começaram a vencer. O Curitiba é um deles. Né? O Botafogo melhorou, foi entrando peças novas.
Goiás também.
Goiás, todo mundo foi melhorando e a turma foi entrosando a partir da 15ª.
Eu acho que se o Náutico... Porque veja só o que eu vou falar aqui. Se uma coisa surreal, na verdade. Se mantivesse... No, se houvesse um efeito da natureza em que o Náutico fosse blindado de contusões... Né, de saída de jogador, o time que estava ali, o titular, né?
Isso aconteceu tinha... com o Valdemar Lembro, né? Aquele time de 2011.
Exatamente.
Só tinha subiu.
Subiu. Mas, foi.
Não
exatamente.
Dá pra confiar, né?
Foi, numa, foi isso ali, aconteceu. Só tinha o time titular e ficou.
E você contar com os adversários também não se reforçarem muito.
E o nível também da competição.
E o nível da competição.
Esse ano bem mais difícil.
Isso não é só uma projeção, né? Porque isso chegou a acontecer na vida real também. Aquelas primeiras 14 rodadas, aquela arrancada do Náutico mostrou justamente isso. Enquanto o time estava aquele do estadual, aquele time que estava encaixado, a coisa andou, o Náutico tava dominando a Série B, sendo exemplo até para outros clubes no Brasil todo.
Lembra que ele perdeu os atletas aqui no jogo do Brusque? Foi que machucou o Chiesa e até o Jean também saiu.
Sim.
Isso. Não sei se foi o Solo ou foi outro internauta, Raul, que lembrou um programa desses aí, que o Náutico conseguiu piorar o time do estadual.
É, curioso, né?
Tinha um time pro estadual e o time de hoje do Náutico é pior do que o estadual.
E curioso.
Outra coisa.
Não, curioso, só que no estadual a gente olhava assim e falava que precisava de reforços, né? Era um time que já estava encaixado e a gente olhava e falava...
Só que aí começou...
Uma série B longa, um campeonato difícil, vai precisar se reforçar.
Só que aí começou a ganhar.
E aí,
tá
tudo certo.
Tá, beleza.
Ô, Marcelo, né? E o bom da torcida entender cedo o nosso alerta é que evitaria aquela loucura que aconteceu depois da derrota, do empate pro Brusque aqui e em seguida a derrota pro Curitiba. Né? Que, aí voltou pra casa, lembra? Que já vai voltar, vai
até
pegar o Confiança.
Também, alguém. Eu acho que mas o Paulo foi Confiança.
Não, mas já quando perdeu do Curitiba, começou um cacete nas redes sociais que eu vi.
Perdeu a visibilidade, né?
Não, porque perdeu a visibilidade, tem que ser campeão, tem que subir campeão, e é o Hexa.
Subir invicto, né?
Subir invicto. E tome vídeo de um cara aí que pega na língua assim, tô contando já o dinheiro pro não sei de quê.
Teve esse.
Que ele disse, tô sentindo gostinho aqui do título, do troféu da Série B e tal. Então, gente, calma, o campeonato é muito longo. É melhor você se manter ali, né, próximo, dentro do G4, na quarta posição, quinta, volta, entra, sair, entrar, e na reta final daquele sprint final para subir, do que você fazer 18 rodadas bem, começar perdendo e não entrar mais no G4. É o que aconteceu com o Náutico agora. Ele perdeu aquelas 5 seguidas, aí foi ganhou do CSA, botou para casa, já foram 2 empates, saiu 2 derrotas. E a tabela está dando outra chance para ele, Marcelo. Então eu citei aqui, né, os fatores que levaram o Náutico a essa bancarrota aí, mas acho que ainda há tempo de recuperar. Primeiro pela quantidade de jogos que resta, e segundo pelo projeto que o time está tendo aí de reformulação de contratações, né? O Murídio está chegando, fez metade de um jogo, né? Já entrou o Júnior Tavares, agora vem o Jailson, o Pipico não vem mais.
O Pipico não vai não.
Esse não vem mais, né? Falou até no Jordan, né? Que eu acho que aí, para mim, seria a melhor contratação pro Náutico. Não era nem Jailson nem Pipico, era Jordan, na minha opinião. Goleiro mais seguro, sim, daria uma substância ali. Mas enfim, não conseguiu. Eu acho que a tabela dessa oportunidade, sabe por quê? Ele tem agora, hoje Londrina e depois o Remo. Na minha visão, com todo respeito aos dois times que o Náutico tem amplas condições de ganhar, seja aqui ou fora. Então ele tem que ganhar esses dois jogos, são 6 pontos. Pode até não levá-lo diretamente pro G4, mas ele vai ficar ali a 1 ponto, 3 pontos, 2 pontos, porque o Guarani venceu hoje já, né? Já foi pra 41 venceu, também, venceu e é o quinto, né?
Venceu o Remo.
Venceu o Remo por 2-0 e é o quinto colocado. Então,
O Remo eu acho mais complicado, porque o Remo deu uma crescida no campeonato, apesar da derrota.
Foi outro que melhorou, né? É que eu tô falando. Melhorou.
Apesar da derrota, o Remo tem, depois do Raul depois de confinar, tem 33 pontos, né? Se vencesse, passasse o Náutico hoje. Passava o Náutico se ele vencesse. Se o Remo vencesse hoje. Então,
33, né?
Quem diria?
Manteve.
Tá vendo o exemplo que eu dei da tabela pra você? O Remo que tava lá por baixo.
O Náutico
era líder, ele tava lá.
Tava lá embaixo. Tava lá embaixo.
Agora, perto da zona.
E olha a importância daquela gordura que o Náutico fez naquelas rodadas que tava dominante, porque agora tá o
de rebaixamento.
Uma vitória nos últimos 11 jogos, né, né, Marcos? Sim. E mesmo com essa fase horrível, ainda tá ali na briga com o G4, se ganhar, cola no G4. Tem que ser hoje qualquer jeito,
né? Porque eu tenho minhas dúvidas, Marcelo, em relação ao que o Náutico vai lutar ainda, por conta, pra mim, Chamusca tá perdidaço.
Também a gente tá perdido.
Perdidaço com...
Como tá o perdido o treinador?
Tá sem rumo,
sabe por quê? Porque ele tá querendo insistir no esquema com jogadores que o Náutico não tem pra fazer esse esquema
exatamente,
que era de antes.
Exatamente.
Talvez hoje ele mude. O João vem dizendo na resenha, eu tava acompanhando, que ele pode partir com 4-4-2, né?
Isso.
Jogar ali com dois volantes, com 4 homens pra frente.
Não tem pra que manter um ponto se você não tem jogador com esse perfil.
Isso.
Aí botou o Luiz Henrique sábado contra o Botafogo e não funcionou.
Olha,
não ia funcionar, não podia funcionar.
Pedro Manta tá aqui dizendo que faltou um planejamento pra temporada toda.
Pedro Manta?
Grande Pedro Manta.
Grande Pedro
um
Manta.
Abraço, Pedro Manta. Quem entrou aqui foi... O nome dele é locutor Felipe Finazzi. Quando eu olhei de perto aqui pra ver se não era Finazzi ou atacante.
O atacante Finazzi.
Mas não. É o Felipe Finazzi que tá aqui participando da gente.
Tem aqui também a Eliane Lopes dizendo que a culpa é da diretoria do Náutico porque não contratou ninguém pro lugar de Eric e do zagueiro Wagner Leonardo.
Até tentou contratar, né?
Mas veja só.
As peças não conseguiram.
Não é defendendo a diretoria, não. Porque, primeiro ponto, não é defender. Vou dizer em duas partes. Primeiro. Não é tentando defender a diretoria, porque quando começou a vencer a Série B, ninguém falava em querer contratar. Ninguém. Eu não via ninguém dizendo aqui. Precisa contratar. Pouca gente. Se foi um ou outro ali, precisa contratar. O time não tem peça. Mas o time tava ganhando, tava tudo beleza. Né?
Mas foi avisado. Né?
Mas acontece que antes da competição começar, até acho que durante a temporada, durante a Série B também, as contratações feitas...
Não manteve o nível.
Lugar de combinar.
Thailson, Iago Dias.
Pois é.
E o Caio Dantas também chegou e não acertou.
E os laterais, meu amigo.
E jogou pouco, né? O Caio Dantas.
Não é Johan.
Não, é Lohan.
Lohan. E o Rafinha. Foram laterais que.
O Rafinha tem entrado. Eu achei ele um bom jogador. É uma característica diferente do Brian, né? Ele é diferente.
Eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu até hoje escrevi um texto meio sarcástico, irônico. A palavra é irônica, na verdade.
Jocosa.
Irônica, mais.
Irônica.
Em que eu fiz uma lista
ironia
de...
não deixa de ser uma crítica.
Porque eu fiz uma lista de do que fazer para o futebol pernambucano.
É o manual, manual do caos.
Aí você sai e fala...
Minha visão, primeiro, mudar a gestão e melhorar muito a gestão em vários sentidos. Sabe, até na federação.
Agora, assim... E volto a dizer, a gente sentado aqui é fácil. Ah, tá errado, ah, não sei o que, sei lá, blá, blá, blá.
Então, nosso papel é ficar sentado aqui, a gente não trabalha lá.
Não. A questão não é essa.
Eu falo em pé, se você quiser.
Não.
Vamos falar sentado aqui.
Você vai deixar eu falar?
Deixa.
Ah, obrigado.
Deixa eu
falar. A questão não é essa de você ter que criticar nosso papel mesmo. O que a gente não pode fazer é ficar apontando o dedo. E ficar posando como se a gente estivesse lá, a gente fazia diferente, não sei o que. É fácil isso. No entanto, pra quem trabalha lá há bom tempo... E que conhece o que é a história do futebol, o pernambucano principalmente, o mercado e tal. Poxa, os erros são os mesmos, pô. Os mesmos
erros. Você tá imaginando, isso é pior ainda?
Pois é.
Eu vi a entrevista de vocês com o Evandro Carvalho e eu fiquei assustado, falando sério.
Pois é, eu também.
Fiquei assustado.
Eu também. Deixamos ele falar.
Uma federação. A senhora vai terminar, né? Não, não, né? Eu já ia entrar com uma faca na melancia. Viu?
Vai, vai.
Não, a federação decidiu superavitária. E os clubes não são? Essa conta não fecha. Fechando. Alguma coisa tá errada aí no quartel. Fechando. Entendeu? Não pode, como é isso? É o mesmo futebol. As taxas são dos clubes que tiram pra federação. É, o Evandro me disse dia desse que injetou 11 milhões. Não sei se você falou isso pra vocês.
Falou também.
11 milhões do próprio bolso, inclusive, ele disse pra mim.
Não, do bolso ele não disse, não.
Pra mim tá, ele mandou pra mim.
Bolso, não é bolso da federação, não?
Não, não sei. Do próprio bolso para o clube.
Aí, ele disse, dizer
aí,
isso.
Aí eu disse, ele tá vendo aí que o senhor tá se contradizendo em relação à questão financeira, porque ele diz que o clube não anda aqui porque falta recurso, que o governo ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí de repente ele dá 11 milhões e o time também não andou, então não é dinheiro. O problema não é dinheiro, Marcelo.
Não é dinheiro, não. Não é dinheiro.
É gestão. É gestão, sempre foi.
Com certeza.
Entendeu? Nós temos
até você falou hoje, a gente falou isso também. Eu falei isso pra ele, pro presidente. Ele disse, olha, os clubes aqui já tiveram dinheiro. Já tiveram eu me lembro do Náutico, um ano aí que o Náutico...
45 milhões naquele ano.
Da maior orçamento da arena. Maior orçamento da vida.
Maior orçamento 2013 foi um ano horrível, né, 2013.
E um ano onde estava sozinho na primeira divisão, aqui em Pernambuco. Só tinha o Náutico.
Peguem mais próximo aqui o exemplo do Sport, que teve 100 milhões. Teve 100 milhões. Hoje teve um debate, eu, o Wagner, o Laércio Guerra e o Pedro, que é um...
Eu acompanho uma parte, acompanho
uma parte. Fez o curso de gestão comigo lá no Rio de Janeiro, na CBF. Pedro Henrique, foi vice-presidente do Bahia, e a gente debatendo justamente isso. E eu disse pro Laércio, a gestão foi tão complicada que o próprio Laércio injetou dinheiro, claro, emprestou, não deu, né, porque quis emprestar, ele até citou isso, e a própria gestão que ele fazia parte não honrou os compromissos, quer dizer, não era organizada financeiramente.
Sim.
Ninguém está dizendo que os caras tiraram dinheiro do clube, não tem provas para isso, né, jamais eu acusaria ninguém disso. Agora, que houve uma má gestão no recurso, usando mal para contratar, usando mal dinheiro para gerir o clube.
Gastou mais do que podia.
Estourou
a bolha, né? Estourou a bolha.
Isso. E a conta vem depois, olha aí como tá agora.
Né? O Vitor tá me corrigindo aqui, dizendo que a torcida já pedia contratações de reforços de goleiro e zagueiros.
Há bastante tempo, Alves, eu lembro.
Não goleiro passava confiança. Goleiro tudo bem. Não passava confiança desde o estadual, e os zagueiros sempre precisou de reservas que não tinham condições. Hoje precisamos aí de goleiros, zagueiros urgente. Rafael Ribeiro não passa confiança nem em reservas e só se fala em atacantes.
O Samuel da Silva está dizendo aqui, se o PSG perde Messi, Mbappé e Thiago Silva, o que será que aconteceria? É o caso do... Está dizendo que um time sem suas principais peças é apenas um time comunado que perdeu peça.
Outra coisa que ele falou também, Marcelo, e aí serviu de crítica para todos nós aqui, né, em relação à não participação do governo de voltar às campanhas e tal. Eu, nesse momento, hoje, atual, de pandemia de tudo, eu sou contra qualquer recurso do governo que seja para clube de futebol. A não ser que ele venha com uma contrapartida social. Pega lá o CT do Retrô, o CT do Esporte do Náutico, coloca lá crianças, tira do crack, da droga, do emprego infantil, trabalho infantil.
Eu sou a favor, desde que seja... Vai lá. Veja só, Nos anos 80, o Banorte patrocinava todos os clubes aqui.
Inclusive os repórteres, né? Também. Eu tinha camisa
do Banorte. Todo mundo passava. Eu acho legal quando você tem, tipo assim, o governo do estado está fazendo uma campanha, vou dar um exemplo. Uma campanha aí para todo mundo se vacinar. E usar os clubes pagar logicamente. Panota, né?
O governo recebia,
tem contrapartida. Exatamente, né? Tem contrapartida. Você tem lá, vacine já, sei lá, alguma coisa desse tipo. Botar estampar na camisa ou nos prismas. E pagar por isso, eu não vejo problema nenhum. O que estava acontecendo, que aí eu concordo com o fato do governo não querer fazer o que fazia, é usar o programa que tinha, o Todos com a Nota, praticamente uma muleta do futebol pernambucano. Era o balão de oxigênio.
Não, os clubes se acomodaram, né?
Se acomodaram com aquilo ali. Aí eu concordo com o governador, sabe? Eu concordo com o governador. E principalmente nesse momento agora, né?
E você lembra que, por exemplo, o Santa agora, Cruz, né, tinha 30 mil ingressos, Todos com a Nota era 20 mil. O público era 40, 30 mil, até nas séries C e D, porque mesmo com dinheiro o Santa caiu, mesmo com recurso, com
e tudo, outra, Santa caiu. Exatamente.
É outro exemplo, coisa, que não é coisa, só dinheiro.
E outra coisa que eu quero falar, Marcelo, para complementar o que você está falando, o programa Todos com a Nota, o programa, a origem dele, a sua essência, da forma como foi pensada, concebida, ela era um projeto interessante.
Já foi de antes, com a raiva,
era outro nome. Ela se transformou vale numa
lazer,
coisa...
Vale Lazer.
Só que ela chegou, o projeto chegou a um ponto de ser uma muleta, literalmente.
E que foi burlado, Marcelo, de várias formas, com a questão das notas, vocês sabem.
Aí...
Lembra que saíram matérias e tudo
sobre... Não, sem falar nos públicos, né? Não tinha ninguém em campo e Mil pessoas, 2.000 pessoas.
Era não, feio, e, né? E a federação cantando de versos e prosa que tinha aqui. O maior público do Brasil era em Pernambuco, quando era uma balela,
não,
né?
Assim, não, trocou-se ingresso, mas é muito estranho, né?
Estranho.
2.000 pessoas e o estádio lá vazio.
Vazio. Mas voltando ao jogo de hoje contra o Londrina, vocês acham que o Náutico... Vocês apontam o Náutico favorito? Pronto, vai ser mais direto.
O adversário, sim, né? O Londrina faz a campanha ruim.
Eu acho que o Náutico é favorito.
Vem com desfalques, né? O Londrina, importantes. Desfalques importantes. Então, acho que o Náutico é favorito. Agora, assim, não dá pra você apostar grande favorito por conta do próprio Náutico, da perspectiva, Marcelo. Assim, eu não vejo esse Náutico jogando bola com o Chamusca. Não vi ainda com o Chamusca. Ele jogou uma boa partida contra o CSA, mas as quatro seguintes, tirando aquele primeiro tempo contra o Vila Nova, mas é um futebol fraco, né? Futebol fraco. Com escalação de peças em lugares errados, substituições também que não deram certo. Então, acho que o Náutico tem a provar hoje, né? Tem que ganhar o jogo e provar que aí merece que a gente retome essa confiança nele.
É, eu digo não só esse jogo, viu, Frank? Esse jogo e o jogo do Remo.
Sim.
Mesmo sendo difícil, eu sei que vai ser duríssimo lá. Para o Náutico retomar a briga pelo G4, ele tem que ganhar esses dois jogos. Sim. Senão ele não volta a brigar, porque as equipes vão dar cada vez um passo a mais. Veja que o quinto já está a 6 pontos dele. O quinto, né? O quinto. E o quinto para ele não interessa, porque quinto não sobe.
E Série B é isso, né? Se ele quiser brigar para subir, ele tem que ganhar para esses times, assim. O Londrina está embaixo, o Náutico, que já se complicou, né, durante essa Série B.
Complicou isso aqui com o próprio Remo, com Ponte Preta.
Times que, quando o Náutico enfrentou, eram times que estavam embaixo na tabela, e o Náutico em casa acabou se complicando. Então tem que...
Se eu não me engano, Raul, 2 meses que não vence em casa, né? Olha aí a data daquele jogo no Brasil, que foi a última vitória, né?
Brasil, o que é curioso.
21 de julho.
Julho, 2 meses.
2 meses, certinho.
Certinho.
E essa vitória já foi um futebol, a gente até já falou isso aqui outras vezes.
Não, isso é imaginável.
Nesse jogo,
clube nenhum
que
tá querendo subir, olha. Clube nenhum que tá querendo subir.
Pode passar
esse tempo. Não, tem chegar na sua casa, onde você diz, onde você canta, bate no peito, Deus aflitos, e a casa de brigado subir, porque é o estádio e tal, e não ganha em casa.
Não, e é muito loucura. Se você imaginar que é o Náutico que tá passando isso, pelo começo do campeonato.
É, não.
Pois é. Parece outro time, né?
É outra coisa.
Agora, e muito também... rápido, foi muito rápido essa queda absurda.
Ah, não,
essa
a saída
de Hélio, acabou, sabe? Caindo muito rápido.
E Marcelo, e as críticas que faço aqui às gestões, veja, eu nesse momento eu estou excepcionando Edno e Diógenes. E vou explicar por quê. Alguém pode estar até cobrando, tem que contratar. Porque o Náutico, ele vai com o recurso que tem, né? Você sabe que existem jogadores no Náutico que não são pagos pelo Náutico. Ou parte deles.
É, mas eu acho
os salários mais altos.
Mas eu acho que eles imaginavam, assim, essa queda. Tá, a gente pode tá confiando no time que a gente tem. Pode cair, mas não dessa forma. Acho que se eles imaginassem
cairia dessa forma. O que é que eles fazem? Eles têm o dinheiro contado ali, porque o Náutico não vive nadando dinheiro. Mas o trabalho é com austeridade nos custos. O Náutico vem fazendo isso desde que Edno e Nior já assumiram o clube.
Não,
tem
bem.
Hora que você tem que usar um pouquinho para não perder recurso. Porque se não subir, é ruim. Subir seria o céu para o Náutico, com receita maior, melhor, tá na Série A, autoestima do torcedor. O clube merece até pela campanha que fez de início. Eu acho que o Náutico era para merecer estar ali dentro. Por tudo que o Náutico fez até a 15ª rodada, não era nada demais que ele fosse hoje terceiro colocado, segundo colocado do campeonato. Não vou dizer nem que não fosse à frente do Coritiba, que está muito bem arrumado, é uma equipe grande. Tem recurso para isso.
Mas veja, tinha que estar, eu concordo com você que dá para você tirar um pouco do peso da responsabilidade desse momento. Mas os dirigentes têm, Diógenes e Edson, responsabilidade também.
Com certeza. Queda.
Pelas peças.
Pela montagem do elenco.
Por confiar que com o elenco ia.
Ele tem a responsabilidade. Né? Porque é o seguinte...
E agora está correndo atrás para contratar, não está?
Olha, vou dizer uma coisa a você. Vou colocar aqui a...
E um amigo meu disse, Marcelo, que é mais caro, às vezes, contratar depois para corrigir do que arrumar quando já tá arrumado.
Com certeza.
Já isso, você levaria?
Com certeza. Uma peça.
Já isso.
Levaria. Não, eu só levaria Jordan pro Náutico. Eu só levaria Jordan.
Rapaz, eu vejo
assim. Eu não vejo isso no nível. Quanta Série B já eu jogou? Procura aí.
Os meninos me convenceram ontem
que tem. E Jordan? E Jordan jogou quantas vezes? E Jordan jogou quantas vezes?
Mas Jordan é menino, né, Marcelo?
Sim, eu tô falando no argumento dele.
Mas isso é mais...
Mas eu acho que na função do
Jordan...
Jorra tá construindo
a função dele. É diferente.
Eu estou, sim, mas veja, eu não estou postando idade no jogo, não. O argumento dele foi o seguinte: quantas Série B já ele jogou? Aí eu estou perguntando, e quantas Jordan jogou?
Eu vou explicar.
A
função dele é diferente.
E é o primeiro
ano. E é mais difícil.
Mas é o primeiro ano de carreira de Jordan.
Sim, mas meu amigo.
Pra goleiro, não.
Já tem quantos anos, Jordan?
Peraí.
Jailson.
Ô, Marcos.
O Anderson, quando foi pro Náutico, também não tinha isso.
Eu tenho uma certeza, velho, que o Marcos não tá entendendo o que eu tô falando.
28 anos, Jailson.
Quantos anos?
Jailson, 28 anos.
Eu não tô colocando idade,
não. Eu não tô usando.
Eu também tô perguntando quantas Jordan jogou. Nenhuma,
não, ok.
Eu não tô colocando a idade
no
jogo. Eu
não tenho experiência na Série B.
Eu tô colocando que essa questão de idade foi diferença, Marcelo. Porque é um jogador que é muito mais
experiente. Então a discussão é outra.
Veja.
Não, veja. Jailson teve mais tempo. O que eu tô querendo colocar? Jailson teve mais tempo pra mostrar futebol pra jogar na Série B. E não certo. Conseguiu. Certo. Jordan teve. Jordan é o primeiro ano do jogo.
Então esse argumento dele não jogar na Série B não é o
que eu tô avaliação é
não.
A posição de goleiro é diferente. Não, pode me dizer, mas eu acho a posição de goleiro é diferente. Do rendimento.
Não, eu quero
que eu concordo ali com você. Jailson teve mais tempo pra mostrar futebol pra jogar na Série B.
Mas eu não tô.
Jordan não teve.
Eu não tô criticando nem Jordan.
A oportunidade que ele pode ter agora.
Minha gente, eu não tô criticando nem Jordan. Sim. Nem tô criticando ele, não. Eu só tô contradizendo o que ele tá falando. Que eu não contrataria. Quantas vezes o cara jogou na Série B? O Jordan também não jogou. E você tá querendo contratar. É
não,
só isso.
Eu perguntei. Eu não traria por isso. Eu não traria porque acho que ele não tem um nível de Série B.
Agora veja.
O Jailson.
E o que é que Jordan fez pra, com a idade que ele tá dizendo
pra
aí que é novo?
A função de goleiro, hoje ele cabia na Série B sim pra jogar.
Porque, não, mas nem isso. Sabe o que é? É porque você acha... Pra você, né? A sua prioridade do Náutico hoje é goleiro. É,
são duas coisas.
Também,
é,
também, aí também.
São
também,
duas coisas. Você acertou.
Também.
Aí, Alex
que meio Náutico tem.
É a prioridade que você dá pra ela. Tudo bem.
Alex Alves não passa confiança. Então, esse é um ponto.
Agora, é uma aposta.
Mas o segundo.
Como também aí, Jailson é uma aposta
o
também.
Santa, você dá mais segurança, Marcelo.
É, o Santa foi lanterna do Nordestão, lanterna da Série C. Copa do Brasil fez uma campanha ruim e Pernambucano não chegou na final. E ninguém fala do goleiro.
Esse argumento
então, esse
é
goleiro.
Bom.
Do Santa Cruz merece algum olhar
se,
diferente.
Se com tudo
porque
isso.
Porque o time foi uma tragédia. Ganhou 7 jogos, perdeu 20. E ninguém fala que o
goleiro. Agora deixa eu ver.
Quer trocar o goleiro.
Agora deixa eu ver.
Esse goleiro tem um crédito.
Pelo contrário, eu elogio ele.
Veja, quantos anos o Jordan tem?
Jordan?
É.
Deixa eu checar aqui. Acho que é 22. É.
Aí, 22 anos, disputou uma Série C no Campeonato Brasileiro. Você já colocaria ele, colocaria titular?
Sim.
Colocaria titular.
Pelos jogadores, para a função que o Náutico tem hoje no seu elenco, eu traria Jordan para ser titular.
Resumindo, para mim, Marcos Leandro.
Para mim, todos eles.
Jordan é mais goleiro que Alex Alves. Para mim,
mim,
Jordan
é mais
goleiro que Alex Alves. Eu não posso dizer.
Mas o Anderson, né? Quando veio pro Náutico, também
não tinha experiência. Eu não sou fã de Alex Alves, eu sou um dos caras que mais critico aqui ele. Uhum. Só que eu acho que ele é um menino novo, que começou agora e que jogou antes de Série C.
Não, a pergunta foi se.
É bom argumento.
Entendeu? Quem eu traria? Eu não levaria Pipico, nem levaria Jailson.
Até porque o goleiro do Náutico não era esse Jordan. O goleiro do Náutico, o sonho do goleiro do Náutico era Anderson.
E outra coisa, eu olho também pro outro lado, porque é outro pernambucano, que se o Santa perder mais duas peças ali pro time que vai jogar a seletiva, não passa pela seletiva pra Copa Nordeste.
E são duas fases. Não adianta passar de 13 ou Floresta. Ainda tem que passar da outra fase.
Meu amigo.
Eu tô falando, sim.
Meu
tá
amigo.
Perdendo. Ó, o Santa tá
perder, se perder, o Santa... e Jordan tá na pauta ainda.
Vocês lembram onde é que o Santa desandou completamente?
Chegou, né?
Nesse momento onde o Santa desandou completamente foi quando perdeu o Chiquinho. Então agora sai o cara que veio pra substituir o Chiquinho, que é Jailson, na função do meio campo de criação ali.
É.
E agora? Pipico vai receber bola de quem?
Que aliás, Jailson não deixa de ser um achado pro Santa Cruz, né?
É, já tá tentando.
No meio do campeonato, já pega Jailson.
Estamos tentando resolver a vida do Náutico. Estamos tentando resolver a vida do Náutico, mas tem outro pernambucano aí que quer pelo menos se classificar na seletiva que já foi inventada pra ajudar ele.
Foi, é verdade. É verdade.
Vamos ser sinceros.
Claramente, né?
A seletiva já foi um negócio que não estava nem previsto.
Obrigado, Constantino.
Né? E é o que o Santa pode se apegar para ter algum recurso, né? Algum tipo de cota no ano que vem.
A maior cota de todos. Série D não tem.
Camutanga,
o Brasil não vai jogar.
Estadual.
Já estão pensando na Série E aí na CBF.
Vixe, mano. Solta a guitarra. Olha quem chegou aqui, Canindé. A gente vai falar. Boa noite, Canindé. Marinho. Seja bem-vindo. Olha, a gente vai falar do esporte agora. E pra falar do esporte, a gente quer ouvir uma declaração, um depoimento. Aí, tá aí, Camutanga. Solta aí pra gente ouvir.
Entrevista.
Mano, esse jogo foi foda.
E o esporte tava jogando muito, mano.
Esporte, putz.
Caraca,
a gente tinha tomado sarrafo deles um monte de vez, lá na Copa do Brasil, um monte de coisa. Eu tenho uma. Como falo quando você tem uma. Que você acha, tipo.
Previsão, né?
Eu acho que. Já falei, inclusive, pra outros, que se o Sport tivesse passado o Palmeiras naquele dia, eu acho que o Sport teria mais chance de chegar à conquista da Libertadores do que o Palmeiras, cara.
Sério?
O Sport tá. É, porque aquele dia a gente. O Sport amassou a gente, cara. Eu tive uma noite muito feliz, assim, tipo, uma das melhores noites que eu tive na minha carreira. O Sport, mas o Sport era fortíssimo em casa, a torcida, pressão do caramba.
Ele casar.
É. A torcida do Sport é foda, né?
Pô, você não consegue falar, mano.
Eles tinham acabado. Ele, ó, 2008 eles ganham a Copa do Brasil em cima do Corinthians, mano. O Corinthians abre, faz 3x1 no Morumbi e eles tiram a vantagem lá na Ilha do Retiro, 2x0. Ganham, aí vão pra Libertadores, entendeu?
Ganha a torcida.
Esse aí foi o Marcos.
É, só Marcos. No podcast Podpar.
Ah, o Podpar, eu sou fã do Podpar.
É, tá, Podpar.
Pode pá.
Subiram hoje e a gente captou.
Marcos,
pode pá, tem um flow também, né?
Sim. Marcos deu essa declaração no podcast recente, mas está se referindo não ao presente. Está se referindo a 2008.
2009.
O sarrafo que ele fala é 2008. É. Mas esse jogo foi a partida
ali
2009.
Ali existia, sabe? Porque ali...
Pelas oitavas de finais da Libertadores.
Ali o time viveu uma lua de mel com a torcida. Porque ele ganha a Copa do Brasil. Aí todo o jogo era lotada. Era uma pressão. É. Eu lembro de uma entrevista, não sei se foi do Corinthians, estava falando, se foi Elias, que foi. E começa aquele grito do casar. Ele chega, toma um susto assim. Ele
arregala, né? Os olhos.
Olha para trás assim.
Arregala os olhos, porque
era um negócio ensurdecedor. Foi aquele momento, né?
Caldeirão mesmo.
2008.
Caldeirão mesmo. Rapaz, fala em caldeirão.
Sim, aí vamos lá. A questão, quando se fala aqui, o Evandro bate muito nessa questão do dinheiro, do recurso e tal.
Tá.
Naquele ano o Sport tinha mais dinheiro que Internacional, Palmeiras, Corinthians e Vasco. Não tinha.
Não tinha.
Mais recurso. E ganhou a Copa do Brasil.
Não, e não só ganhou a Copa do Brasil.
Tinha gestão de time, tinha um time arrumado.
O Sport naquele ano, criaram lá uma situação de que se disputar a Copa do Brasil. Não, peraí, como é que era? Se disputar a Libertadores, não disputaria a Sul-Americana. O Sport fez uma campanha de pegar a Sul-Americana também.
É, naquele 2008. No Brasileiro.
No Brasileiro.
Além de ganhar a Copa do Brasil.
Além de ganhar a Copa do Brasil.
Você lembra do fatídico dia de Mané Queiroz aqui, dando análise quem o Sport pegaria?
Isso é bastidor.
Porque se não pega o Palmeiras, o Sport ia mais longe.
Ia mais longe.
É que pegou o confronto brasileiro logo de cara, né?
E o Marcos falou aí, o Palmeiras tirou o Sport nas oitavas e pegou o Nacional.
Em
Montevidéu e perdeu.
E perdeu.
Nos quartos, né? Por isso que o Marcos disse.
Não, o Sport talvez
se o Sport passasse,
rapaz,
talvez
fosse. Eu mais. Acho que o Sport passaria naquele
declaração muito forte, muito forte.
Foi. E, vem cá, filho, vem. Ele fica ali agoniado querendo falar.
Esse Peixoto que tá falando fora do ar e dentro de uma máscara de ferro.
Tá numa gaiola. Aí o Marco já olha assim e já, né, fala.
Foi aquele gol de Cleiton Xavier, né, em Santiago contra o Colo-Colo. Antes daquele jogo, o Sport poderia até pegar o Colo-Colo novamente, porque já tinha vencido dois jogos. E tinha a possibilidade, eu não sei se vocês lembram, que naquele ano teve a gripe suína e as equipes mexicanas acabaram sendo excluídas da Libertadores, e aí algumas equipes passaram direto das oitavas. O Sport poderia também ter pego uma equipe mexicana,
rapaz,
e ter avançado direto para as quartas.
Teve vários cis, né? Teve vários cis. Por exemplo, esse jogo aí que você está falando, teve o jogo, se eu não me engano, se o Sport empata com a LDU, talvez o Sport não pegasse o Palmeiras. O Sport ganhou da LDU.
Mas para mim, a grande falha do Sport é aquele jogo na Ilha contra o Palmeiras.
Sim, era isso que eu ia chegar nele.
O Sport também prejudicou por causa de um outro suíno.
Aquele jogo ali.
Do Palmeiras,
aquele jogo ali foi o terceiro, o segundo? Foi a primeira vitória do Palmeiras. Se o Sport empata aquele jogo, o Palmeiras tava eliminado.
Diego Souza acabou com aquele
jogo. Aí Diego Souza jogou muito a bola, fez o segundo gol, foi um golaço. Foi um golaço. Exato. Bom, hoje o tempo são outros. Hoje o tempo são outros, meu.
Bem diferente.
Vou voltar pra realidade.
Aliás, eu ia colocar pra vocês pra debater. Eu vi uma. Deixa eu ver se é no blog. Acho que é no blog. A gente fez uma. Não vai aparecer aqui pra mim. O pessoal já dizendo assim, pedindo um tempo pro treinador e tal. Assim, já. Né? Já falando de. Ou seja, já é pressão. Né? Já é pressão.
Eu discordei desde o começo.
Assim, eu também, Marcelo. Concordo plenamente com você. Só acho que ele tem, assim. Não é crédito, mas ele. Realmente precisa de mais tempo, né? Ele
não culpa tinha, não é dele do que tá aí, né?
Não tinha como ele acompanhar o Sport brasileiro na Bolívia.
E o Sport tá pagando agora pelo risco que o Sport assumiu quando contratou um técnico estrangeiro. Um técnico que não tinha experiência, não tinha conhecimento do futebol brasileiro. Tem esse período de adaptação. E até a gente falou isso aqui ontem, que ele chegou num momento que o Sport precisa de resultados com urgência, precisa de resultados logo. Então,
a gente vai rodar e vai chegar naquela história. A tomada de decisão de uma gestão de futebol, gestão de um clube, às vezes ela é mais importante do que ter lá o dinheiro. Porque na hora que você tem uma dificuldade numa competição como essa, bem peculiar como o Campeonato Brasileiro, que na realidade do esporte, os clubes nordestinos, a luta é para não cair, com exceção do Fortaleza, que aí já é outro patamar, né?
Quem diria, hein?
O esporte não podia correr o risco de correr mais um risco. Entendeu? Perfeito. Porque... Ou se resolvia aqui com alguém próximo, que conhecesse o mercado brasileiro e tal, como se resolveu em alguns anos com o Daniel Paulista, se bem que com menos jogos, e já estava dentro do elenco, já estava dentro do clube, né? Foram faltando 10 jogos, 8 jogos, foi? Isso. Duas vezes ele salvou o time. Com o cara daqui, né? É, agora é diferente. Então, esse cara vai ter que ter o tempo dele mesmo. Eu concordo com o torcedor aí, Marcelo. Ele vai ter que ter o tempo. Ele não é mágico. Esse foi o terceiro jogo dele, e vou dizer a você. Agora, onde é que eu responsabilizo ele? Quando ele entrou no primeiro jogo que ele estreou, ele viu o jogo contra a Chape aqui, que o Sport não jogou mal o segundo tempo, podia ter vencido o jogo. Até foi o melhor jogo que o Thiago fez.
Foi.
Foi a melhor, a melhora da saída. A melhor para ir embora. Foi
parece expulso. Contraditório, mas não é. Não,
mas o que, que aconteceu? Ele foi pro jogo do Atlético Paranaense, que foi a estreia dele pra valer oficial.
Jogou bem também.
E o time arrumado. Aí quando vem pra ilha, vai pegar o Internacional, ele fez uma loucura. Ele botou os três zagueiros, botou um 3-5-2, mudou o esquema no segundo jogo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Passou por que isso pelo crivo da direção? Ninguém questionou o cara. Como é que pode? O Sport vai pro segundo jogo do cara, o outro esquema. Que,
aliás,
o Everton Felipe na ponta de um triângulo sem saber criar.
A minha impressão, Marcelo, é que as ideias dele não coincidem com o elenco que o Sport tem.
E pior é isso, né? Ele quer fazer uma limonada sem ter limão.
As ideias dele, pronto. O que é que ele alegou com o Internacional? Botei três zagueiros para liberar os laterais. Só que os dois laterais do Sport não são bons no apoio. Os dois, o Rainer e o Sander, erram muito.
Aliás.
Muito no ataque. Então você não pode se basear também, sua força ofensiva em dois laterais que não tem esse recurso.
Não jogam na segunda linha, eles não apoiam. Eles não, ó, o Rainer é o seguinte, ele é
forte fisicamente.
Um monstro para correr, né? Agora, quando ele chega na bola, o cruzamento. A marcação dele também é... Você viu a bola que o Arana toma dele? Ele não tem recurso. Ele tava com a bola dominada, ele podia tocar pra lateral, tentar um drible. O drible ele tentou, né? Não passou. O Arana tomou. Também o Arana é outro nível. E aí fez o cruzamento, o toque pro Hulk fazer o gol. Então não pode, não tem as peças, Marcelo, não inventa esquema. Joga o mesmo joguinho que fez lá. Aí veja, aí vai o jogo do Atlético Mineiro. Ele faz aberto.
Faz o que era pra fazer, o que fez na.
O que fez contra o Inter.
Segura os dois laterais, segura os laterais e bota três zagueiros. Não, vai com um volante.
Eu
lembra do Jair Ventura, que era muito criticado, mas de novo fechado. Sim, fechado, fez ponto, pontuou, ganhou e não caiu.
Foi. Não, aliás. Eu sou da época em que o treinador, quando chegava o novato, né? Mesmo sendo, até mesmo brasileiro. Rapaz, vou fazer o seguinte, tem que estar mal na defesa. Vou fechar a casinha.
Arrumar a defesa.
Vai jogar contra quem? Então vou jogar contra o Atlético Paranaense lá, meu amigo, fechadinho. Se der pra gente ganhar um pênalti maroto lá, a gente ganha. Se jogar não, 0-0. Tá bom demais. Segundo jogo, contra quem? Eita, contra o Inter em casa. Vamos soltar mais um pouco agora também, o Inter, né? Então, sabe, a preocupação no momento desse
empate lá, Marcelo,
ela... Foi bom o resultado.
Não, e ele foi equilibrado, final, não foi um time nem tão aberto, sim, também não tão...
Não tão fechado, parede, eu achei que o Sport jogou bem naquele jogo.
Aquele jogo era o
pra mim... O primeiro lance de perigo do jogo foi de Hernanes, se eu não me engano, posso até estar enganado, que ele perdeu um gol na marca do pênalti.
Foi.
E o último foi Mikael, que era pra ter feito o gol da vitória, a bola bateu na trave, a falta de sorte foi tão grande que a bola bateu na trave, no goleiro saiu.
Intervalo teve a
bola. Geralmente bate e entra, né?
A bola de trave.
A de trave.
O goleiro fez uma grande defesa.
Fez uma grande defesa, exatamente.
E no escanteio, o Thiago Alenia fazendo gol contra de cabeça, o goleiro pegou também.
Veja.
No mesmo lance, foram duas chances.
E no Inter, quando ele arrumou no segundo tempo, aqui, o Sport botou duas bolas na trave, foi. Teve uma chance.
O goleiro pegou
uma de Mikael embaixo também.
Fez um segundo tempo
não, melhor que o do Inter.
Mas acho que não é inventar. Marcelo.
Ele não, ele não conhece muito
as
ainda.
As ideias que ele tem, ele não coincidem com o elenco que o Sport tem.
Ele tá tentando, né? Ele tá tentando.
Então caiu na real.
Sim, eu acho que agora ele vai se tocar depois desse jogo agora.
E sobre isso de conhecimento, ele vai ter agora uma coisa ao favor dele, que é o tempo, né? Que os próximos dois jogos do Sport são em dois domingos. Tem uma semana toda pra trabalhar contra o Fortaleza e depois
Grêmio,
o intervalo é contra o Grêmio.
E do Atlético confronto direto aí, né? Confronto direto.
Veja, por que ele tá botando o Everton Felipe? Porque ele quer esse meio campo com a transição rápida, certo? Que Thiago Neves não é esse cara.
Mas não adianta ser rápido com o passo errado.
Hernandes não é esse cara.
Mas veja,
Gustavo não é esse cara, mas...
Mas um raciocínio de...
Mas veja.
É o certo, porque característica é essa.
Felipe.
Agora não tá rodando nada.
O Frank tá pensando, dizendo o que ele tá pensando fazer.
Só que ele tá mal tecnicamente.
Tá mal.
Então não pode ser Everton Felipe.
Não pode ser ele.
Aí vai ser quem? Vai ser quem?
É o Gustavo.
As ideias dele não coincidem com o elenco. Porque ele quer uma transição rápida. E Everton é esse cara rápido.
Aí veja, e ele vai aprender apanhando. Não tem como, né? Porque ele tá pegando as pedras. E apanhando literalmente, né?
Agora é. Porque
o jogo do Atlético, eu vou dizer, mesmo com toda a loucura que ele fez, eu até entendi.
Porque, o problema é que a classificação do campeonato não tem assim, não. Tá apanhando pra aprender. Vamos lá, continua todo mundo parado, viu?
Se eu perguntar pra vocês, o Atlético é o líder do campeonato. Qualquer time, não sendo daquele grupo dos 5, 6 ali da frente, de décimo pra baixo, vai jogar com o Atlético lá dentro como? Tu quer que se espera? Fechado.
É.
Então ele quis ousar, ele disse, vai esperar que eu vou fechado mesmo, vou perder mesmo, eu vou abrir, vou jogar, tentar achar. É o que o Marco disse, ele tá tentando achar um time para jogar. Talvez mesmo perdendo, ele achasse lá um desenho tático para ele jogar na Ilha novamente, para jogar na Arena domingo contra o Fortaleza. Jogo dificílimo com esse Fortaleza arrumado do Vojvoda, viu?
É, dificílimo. Sim. Tô vendo manchetes aqui da Gazeta Esportiva, que é legal aqui, uma entrevista com o Marcos, que a gente tava falando aqui agora, que ele já tá na expectativa do jogo Palmeiras e Atlético. Aí o pessoal tá brincando aqui no título aqui, Marcos reserva as unhas para ver semifinal e creio em vitória do Palmeiras. Aí eu achei legal, rapaz, o outro um arquivo aqui, bem legal, eu gosto dessas coisas de arquivo, assim, principalmente para ver como é que o futebol era jogado, uniforme e tal. Aí tem o primeiro gol de Birubiru pelo Corinthians, rapaz, vê? Há 43 anos.
Birubiru que jogou aqui,
que,
né?
Jogou no Esporte. Que jogou no Esporte. Que chegou lá com o nome de, também de Lero Lero. Foi o treinador, o presidente Vicente Matheus chamava o Birubiru de Lero Lero.
Folclórico Vicente Matheus.
É, folclórico.
Ele Vicente não chamava, não. Ele errou mesmo o nome.
Ele errou, ele errou. Nome, ele errou o nome.
Estamos trazendo um jogador importante do Nordeste aí. Veio pra aqui o Lero Lero.
O Lero Lero, ó. Aí ficou. Aí não, aí ele já era folclórico. Aí ganhou mais ainda. Né? Aí o pessoal começou a tirar onda de.
Era dele, né? Aquela. Não me vem com problemática, eu tenho solucionado.
Não era. Isso aí era de Dada Maravilha.
Sim. É, tem outra dele que os caras estavam dizendo: olha, presidente, tem uma coisa aqui que é muito boa pro Campeonato Paulista, vai ser bom pro São Paulo, vai ser bom pro Palmeiras, vai ser bom pro Santos. Ele disse: como é? Meu amigo, se for bom pro Palmeiras, não é bom pro Corinthians.
Olha, tem outra notícia aqui do UOL que essa. Parece que o futebol mineiro tá numa situação braba, porque ó, o Galo não gera receita pra bancar time. E soma rombo de 33 milhões em 2021. Matéria do Rodrigo Matos.
Essa conta vai chegar, né?
Porque o do Cruzeiro já chegou, né? Porque lembre-se que antes do Cruzeiro...
Um pouquinho antes. Eu quero saber se o povo em Minas estão achando botija.
É, eu tô só
sabe olhando. Que é botija, né, Marcelo? Sabe que é botija? Sei, porque o povo interior sabe, feito eu. Mas o povo da cidade não sabe. Raul, sabe o que é botija, Raul? Não sabe.
Não.
Sabe. Botija?
Não.
É o seguinte, antigamente as pessoas não tinham cofre, não existiam bancos. E as moedas, o dinheiro, aquelas patocas de Dom Pedro II e tal, moedas de ouro, eram colocadas em potes e enterrados embaixo de pé de manga, pé de jaca e tal. É. E dizem, no sítio lá de Limoeiro, muita gente arrancava a botija e aí achava um pote de dinheiro, entendeu? Cavando botija. Agora apareceu muitas almas ao redor das pessoas que arrancavam a botija.
Vixe, é, olha quem espira, olha quem tem medo aí.
Já não vou em Limoeiro.
Camutanga sabe que lá do interior
já não
tem
lá? Já não vou em Limoeiro.
Lá tem Camutanga? Hein?
É o que, Marcos? É o que, Marcos?
Já não vou em Limoeiro.
Olha, eu
me livre.
Eu tô falando
deixa
isso.
Deixa eu morrer liso, né?
Apaga a luz. Olha, eu tô falando isso. Eu tô falando isso porque o Cruzeiro... Rapaz, ó, tem um torcedor aqui que tá falando o seguinte, eu até vou ler essa mensagem aqui.
Leia.
Marcel, você está tossindo desde a hora da entrevista de 11 horas da manhã.
Rapaz.
Aqui, ó, Rodrigo.
Pior que eu tô mesmo.
Ah, rapaz.
Mas olha, eu já
ele
tive.
Tá aqui, eu não ia ler não. Mas eu li porque tu dessa torcida, não. Aí tem que ler.
Não, mas deixa eu dizer a vocês, eu fiz o jogo sábado aqui e usaram um danado de um spray lá.
A garganta tá virada,
pra mano. Pra coisar os microfones. E eu fiquei com irritação forte na garganta, sério mesmo. Uma irritação, uma amidalite, mas já tô sendo medicado.
Tem um bastidor do nosso amigo Roberto Queiroz.
É, que é sobre a COVID, voz, eu já, né? Peguei a Covid, já vacinei as duas
pelo
doses.
Pelo amor
viu?
De Deus, pelo amor de Deus, eu também tomei as duas doses. Tem uma história de bastidor de Roberto Queiroz que eu quero que um dia ele venha aqui pra contar. Que é aquela história que ele contou lá na África, que a voz dele sumiu.
Tá.
Ele tomou um remédio pra narrar do jogo, pra ficar com a voz boa. É. A voz sumiu.
Foi ao contrário.
Inácio Gonçalves,
foi,
que era
árbitro. Foi.
E agora, era, bom, como é que chama bom, esse cara que faz
o bom remédio? É ele dizendo que ficou. Que ele tomou
é
o remédio
homeopata,
fez, não, homeopata. É homeopata. É. O bom é ele dizendo que ele diz assim, que tomou o remédio. Aí quando foi falar, aí tá dando o que é isso? Foi.
Não, ele preparou em casa e os meninos colocaram. Era um povo, tava um pouquinho de água. Aí, que era pra melhorar a garganta. Quando ele tomou, ele fez. E agora ficou bom? Parecia aquele gás hélio, né?
Rapaz, ele contando é muita onda, velho. É muita onda. Sobe a guitarra, Camutanga. Sobe a guitarra.
Tem mensagem aqui, Marcelo. Deixa eu passar pelo pessoal. De Janilson Lopes está dizendo que o Sport precisa voltar a manter uma equipe base a cada ano, trazer jogadores da região que querem crescer. E o mais importante é fazer acordos para diminuir as broncas na justiça. O Alex Antônio está dizendo que todos os jogos do Sport com o novo treinador tiveram 6 a 7 dias de um intervalo,
isso,
né?
É verdade,
de um
jogo verdade, isso é verdade.
Isso
é verdade.
Espaço. O treinador não é culpado nessa situação. Tem o Marcos Bahia dizendo que o Sport vai cair. O Canindé apareceu aqui também.
Apareceu
o Canindé.
Ele tá em
por toda parte,
ele tá aqui,
o Canindé.
Multiplataforma.
É, o Canindé usa todos. Tá dizendo que o Fortaleza
e
tá.
E vocês nem leem.
Tá voando.
Ah, já leu aqui, falou, já mandou mensagem. Ele tá tirando onda aqui. Eu acho que com o Paraguai deve estar tirando onda com o Náutico. Para mim, eu tenho o Francisco Braga dizendo aqui no meu Instagram. Para mim, o Sport estaria com o Hélio dos Anjos. Mesmo caindo, cairia com ele. Então, era o treinador que o Francisco queria. Quanto tempo tem, o meu caro Camutanga?
O Sport justificou, né?
3.
Deixa errado acabar as mensagens,
pede o bolão. Pode fazer
tem,
pro bolão.
Tem só mais um aqui do Alex Antônio dizendo que o Sport perdeu a Libertadores de 2009 para ele mesmo. Não tenho dúvidas nenhuma que o Sport seria campeão. Ele diz que o Sport campeão era avassalador. Que saudades desse.
Campeão não sei.
Campeão é muito, né?
Foi estudiante. Agora eu
tinha... A Federal foi estudiantes e Cruzeiro.
Agora eu tinha uma
jogo
convicção...
Jogo que acabou com a carreira de Edson Batista.
Foi mesmo. Vou foi ver. Mesmo. Foi aquele na jogo derrota. Ali. Olha, agora eu tinha uma convicção ali. Campeão ou não, acho que é muito difícil, muita coisa.
Acho que passava pelo Nacional.
Agora que passava pelo Nacional, eu acho que passava. Eu acho que passava também. Agora, e mesmo se chegasse na final, eu acho que o Sport seria rebaixado. Porque o foco do Sport estava todo Libertadores. Todo
priorizou, né?
E daqui a pouco, quando acabasse o campeonato, que viesse a tomar, o Sport não teria fôlego para pegar a diferença. Não, que
tinha. Mas talvez se chegasse no semifinal, acho que as brigas internas.
Diminuiu. Mas Marcos, sabe o que aconteceu? Não, eu estou dizendo também em cima de um fato. Nelson, quando acabou a Libertadores, foi embora. Foi embora de uma justificativa também.
Naquele dia que foi eliminado pelo Palmeiras aqui, disse que no vestiário já foi diferente, já teve bronca com o Paulo Baia, o próprio Nelsinho,
no
Ciro,
dia seguinte,
Ciro.
Eu acho que chegasse a semifinal, poderia ter uma amenizada na situação. Mas
vai ficar no Ciro, si, né? É difícil. Si no Ciro, si é. Jogo. Vamos lá pro nosso bolão. Tem dois jogos. Londrina. Não, o Londrina
a gente já deu. Já deu, não foi?
Já, falta só Marcelo.
Marcelo e Vitor.
De quê? E Vitor.
Bolão.
Bolão.
Londrina
e Camutanga também.
2-0 Timba.
2-0 Timba.
Já apostaram 2-0
Timba. Eu não vou anotar, não. Tô quase me passando, não vou anotar.
2-0 Não, não pode não, já dei. Tem que dar outro placar.
E Camutanga, e Camuta. 3? Camuta. 3-0 Timba. 3-0 Timba, ó. E Camutanga tá botando 2-1. Camuta tá 2-1. Olha, o outro
chegou. Kevin
outro
tá dizendo 1-1
um um ali.
Kevin, 1-1. Um que é isso, rapaz?
1-1.
E o teu?
Vamos de Palmeiras Atlético.
A gente já colocou ontem.
Ah, Palmeiras e Atlético também, né? É. Eu dei quanto no Liga do Escreto? Eu falei, não foi?
Eu vou colocar 1-1.
Vou dar 2, fazer que nem João Vitor.
Eu vou colocar 1-1.
Quem?
Palmeiras e Atlético. 1-1, pra quem é fogo, né?
1-0 Atlético.
Aí fica difícil.
1-0
Atlético. Que jogo, tá?
Palmeiras e Atlético.
Palmeiras e Atlético? Rapaz, eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo hoje de 1-0 e perde lá de 2 ou 3.
Mas só o placar de 1.
1-0 da, o de hoje.
Ah, não Palmeiras. Chama de é lá em Lua dominou, é?
Casa, 1-0 casa. 2-1 agora. Mandante.
Eita, tá a hora acabando.
Pra mim, 1-1.
Vai. Fechando, fechou? Fechou. Então vamos embora, que estourou o horário e vai começar a transmissão Náutico e Londrina pela Rádio Jornal. Valeu, um abraço.
Eu tô lá. Viu?
Tchau.
O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade. Rádio Jornal, Rádio História, com você na liderança.